aqui mais uma vez com o seu podcast Enquanto o Apocalipse Não Vem. Nesse episódio, episódio número 11, vamos falar do clássico maravilhoso V de Vingança. Tanto o filme quanto a obra de quadrinhos, a graphic novel do Alan Moore. Então é um papo muito bacana que a gente vai ter aqui comparando as duas obras, analisando o quanto que ela é atual, falando tudo sobre ela, e vocês vão entender o porquê que essa obra mora no meu coraçãozinho. Junto comigo aqui temos os nossos camaradas de sempre e uma adição muito especial a esse cast. Então vou começar chamando o nosso amigo de todas as horas, Cezinha.
E aí, galera, uma pergunta. Vocês também fazem parte do símbolo?
E conosco, na sua primeira participação, meu irmão de muito tempo, Lucas Augusto Rosa, esse é o cara.
Caramba, depois dessa introdução é uma honra. E eu digo o seguinte, eu vivo pela verdade, ainda conquistarei o universo.
Vou passar rapidinho uma sinopse aqui, um resumo da obra. Em um futuro não muito distante, o mundo pós-guerra nuclear nos quadrinhos ou pós-pandemia no filme é um lugar muito difícil de se viver com a queda de toda a organização, o modus de vida que existe até então. Nós temos uma Inglaterra como uma das mais importantes potências mundiais, mas ela é governada por um regime fascista do partido Fogo Nórdico, ou Norse Fire, como é no original, comandado pelo alto chanceler Adam Sutler. Opositores do governo são perseguidos, né? Então você tem uma perseguição ferrenha a todos os tipos indesejáveis, sejam pessoas de outras raças, outras religiões, outras orientações sexuais. Eles chegam a ser, inclusive, enviados para campos de concentração. E a gente vai acompanhar a história da Eve, que é uma menina que se vê em meio a uma tentativa de revolução comandada pelo terrorista anarquista mascarado, conhecido apenas como codinome V. E a sua intenção de destruir essa grande ditadura maligna lá na Inglaterra. Uma máscara inspirada no Guy Fawkes. Acho que esse é um resumo básico, sem dar nenhum spoiler. A gente vai falar muito de tudo aqui, então muitos spoilers à frente. Cuidado, acompanhe pela sua própria conta e risco. Vamos lá, vocês querem começar falando então, Lucas, do Guy Fawkes? Você já fez uma pequena introdução. Quem que é o Guy Fawkes aí?
Então, o Guy Fawkes, ou Guido Fawkes, como ele também ficou conhecido na Espanha, ele foi um soldado inglês católico, né, cara? Ele teve uma participação muito importante na Conspiração da Pólvora, que foi um evento que, inclusive, é narrado, que inspira V de Vingança, a obra do Alan Moore, que depois foi adaptado pelas irmãs, hoje irmãs Wachowski, né, o cinema. O legal do Guy Fawkes é que nesse evento, e aí já vem o spoiler, talvez, na cara, né, porque... Mas, gente, desculpa, é história, né? Não tem tanto spoiler assim com história. Esse evento que ficou conhecido e inspirou o filme, basicamente, foi a tentativa de matar o Jaime I, né? Boa parte do parlamento inglês, utilizando dezenas e dezenas de barris de pólvora, né? O interessante desse cara é que ele também batalhou na Guerra dos 80 Anos ao lado da Espanha Católica contra os holandeses protestantes, né? Ele era um soldado profissional e também um mercenário e ele tinha ampla experiência em combate, né? Então, às vezes, quando a gente lê algumas críticas ou vai ver alguma coisa sobre o Guy ou Guido Fawkes, todo mundo... às vezes pensa que é um maluco, um lunático, que a guerra dele era muito mais religiosa do que qualquer outra coisa. Mas não, cara, ele é um cara muito inteligente e muito experiente do ponto de vista militar. Eu acho que esses são os principais pontos que eu posso levantar, assim, do Guy ou do Guido, viu, Cezinho e Mattioli?
Então, só pra dar uma contextualizada um pouco big picture, né, o que que tava rolando, por que que um cara como o Guy Fawkes tá tendo uma briga onde ele é um católico contra uma Inglaterra anglicana, o contexto é muito rapidinho, né? Então você tem lá o Henrique VIII, que é o criador do anglicanismo, né? Que é essa separação da Inglaterra do catolicismo, onde o rei ele passa a ser o líder não apenas ter o poder material, ser o líder político da região como um todo, mas também o líder espiritual, o líder religioso, sendo a grande figura do anglicanismo. Quando isso depois você tem a Elizabeth ela não tem filhos, acaba que no processo de sucessão o Jaime, que é da dinastia Stuart, o Jaime I assume, e ele é um protestante filho de católicos, e ele é um cara que ele persegue muito os católicos, né? Ele faz a expulsão dos padres, ele aperta muito todo mundo que era católico, ele passa a segregar essas pessoas, a tomar territórios, fazer uma série de coisas. E a família do Guy Fawkes, que era uma família onde a parte da mãe dele era uma família católica, por conta dessa perseguição, ele acaba saindo da Inglaterra, vai para a Espanha, tem todo esse desenvolvimento militar na carreira dele, e ele é um cara que está tentando justamente derrubar esse rei protestante para instalar um reinado católico na Inglaterra. Ele então passa a participar dessas conspirações, tentando derrubar o Jaime I. A maior iniciativa dele seria essa tentativa de explosão do parlamento, né? Então, o maior símbolo do poder, de fato, né, do poder político da Inglaterra desde essa época. Só que ele é traído e ele é preso na véspera. Ninguém sabe exatamente por que ele foi traído, quem traiu ele, mas ele é preso literalmente com a boca na botija. Ele tá lá plantando os barris de pólvora embaixo do parlamento, os caras pegam ele, ele é julgado rapidamente. E ele é executado, primeiro ele é torturado, arrastado pelas ruas de Londres, depois ele vai ser enforcado e esquartejado. E o Jaime, ele queria provar tanto o poder dele, ele queria tanto reforçar o poder que ele tinha e essa perseguição que ele seria intocável, que iria acontecer com os inimigos dele, que a noite de Guy Fawkes é instituída, que é justamente o 5 de novembro, que é tão importante para a história, né? Que é nesse momento é onde se celebraria o fracasso da Revolução da Pólvora. Então a galera sempre fez fogueiras nessa época, e comemorando, né, a força dos Stuarts, a força do rei, a força da Inglaterra. E uma coisa que pegou nessa época é que eles têm um costume, até hoje inclusive, de nessa celebração fazer bonecos de palha do Guy Fawkes e queimar o boneco, tipo a tradição que a gente tem aqui de malhar Judas, uma coisa muito parecida com isso. E aí, por conta dessa figura da máscara, ficou esse estereótipo, esse tipo, esse ícone da máscara é conhecido pelos ingleses, né? Que é justamente aquela barbicha, o chapéuzinho e o corte de cabelo, né, daquela época, né, de 1570. Então parece aqueles puritanos, quando a gente vê alguma coisa de Ação de Graças, né? Aquele tipo de chapéuzinho de puritano, aquele mesmo corte de cabelo que a gente vê quando está vendo alguma coisa sobre Ação de Graças nos Estados Unidos. E justamente o Guy Fawkes, ele é um exemplo de um cara que quer derrubar o governo. Ele é um exemplo de alguém que seria um traidor da Inglaterra. Então é por isso que o Alan Moore se apropria do símbolo e o V vai usar a máscara do Guy Fawkes. Isso é muito importante, muito relevante para a história, né?
Demais, isso é bastante importante mesmo. E aí é uma coisa que parece dada como comum, mas é sempre bom lembrar. A religião anglicana é a religião, vamos dizer assim, oficial da Inglaterra até hoje, do Reino Unido até hoje. A atual rainha da coroa britânica, né? Ela é também a chefe da igreja anglicana. Então, por isso que história é maravilhosa. Você fala, qual a importância desse cara? Cara, imagina se essa rebelião, essa conspiração da pólvora é bem sucedida, como que seria o mundo hoje, né? Muito legal ficar imaginando, mas ela foi sufocada por conta da traição, e a gente tem como uma das consequências, tá aí, né? O anglicanismo perdurando até os dias atuais, né?
Justamente, e fique claro que nada do que o Alan Moore faz é por acaso, né? Ele pensou muito sobre o que poderia representar um símbolo contra o Estado, que hoje ainda é visto como um traidor, como alguém que foi perseguido e punido, que era alguém que queria derrubar o governo, mas ele ressignifica isso como alguém que iria libertar o povo, por assim dizer, né? Iria derrubar um governo que, mesmo na época, era um governo que perseguia. Então tem toda uma questão de perseguição religiosa, perseguição não só de católicos, mas também de judeus, de todo mundo que era diferente, né? Então, tudo se conecta na obra do Alan Moore, como sempre, né?
Nossa, cara, muito interessante. Mas peraí, então, deixa eu ver se eu entendi. Tinha o rei Jaime I, que ele era protestante, que é essa religião anglicana, ele estava indo muito contra os católicos e o pessoal que era de outras religiões. E aí, como uma tentativa de revolta, uns católicos se organizaram, tentaram fazer essa conspiração da pólvora. O Guy Fawkes foi meio que o protagonista e foi pego antes de dar certo. Isso, né?
É isso, só que o ponto aí é que o Guy Fawkes ele era um cara relativamente importante lá na Espanha.
Pela experiência militar dele e tal. Isso, por causa disso
ele,
ou não?
Isso, porque ele foi comandante, ele foi capitão, né, nas guerras. Entendeu? Era um cara, assim, ele não era qualquer Zé Ruela, né? Ele, diferente do que, vou falar aqui, gerar um pouco de ódio, mas mesmo assim, né? Não é igual o Tiradentes, que era um Malferres que acabou pagando o pato,
eu ia
né?
Eu ia falar isso, cara, porque essa história me lembrou um pouco o Tiradentes. Vocês vão poder explicar melhor do que eu, mas era um cara que tava dando início a uma conspiração, alguma coisa do tipo, e aí quem tava no poder percebeu, foi lá, esquartejou ele e fez um evento, assim, pra assustar pessoas que estavam descontentes, né? E isso tem muito a ver com essa história, porque esquartejou o Guy Fawkes, fez disso até uma data festiva, né? Pra que as pessoas se lembrassem de que não se brinca com o Estado, vamos colocar assim.
Exatamente, só que aí a gente tem o símbolo trocado, né? Porque a rebelião da pólvora, a revolução da pólvora, ela é comemorada tocando sinos, fazendo sermões, fazendo as fogueiras, justamente para reforçar o poder do Estado. E a construção da figura do Tiradentes, ele acontece justamente depois, na época da República, né? Pra criar um herói que tava lutando contra esse domínio opressor e etc, né?
Contra a monarquia, assim, meio a favor da República, alguma coisa nesse sentido, ou não?
Exatamente. Então você tem um símbolo de rebelião sendo considerado como algo negativo e o outro símbolo de rebelião, que no caso é o Tiradentes, sendo construído depois como algo positivo, né? Criando toda aquela ideia de luta pelo iluminismo, de luta por uma República, etc. E quem estuda a fundo, né? A rebelião lá do Tiradentes sabe que a Inconfidência Mineira não era tudo isso.
O Matioli, mas você falou que o Alan Moore não dá ponto sem nó e ele escolheu esse evento para fazer a obra dele, mas você não acha estranho escolher justamente um evento religioso onde os mocinhos são os católicos para falar sobre uma revolução política?
Primeiro que não tem mocinho aí, né? Que os católicos também estavam, na verdade, se emputecendo porque eles tinham perdido as terras, tinham perdido o poder, tinham perdido uma série de coisas, né? Inclusive a família da mãe do Guy Fawkes foi perseguida porque eles eram ricos fazendeiros e aí por conta das perseguições eles estavam tendo muitos problemas, né? Depois que o pai do Guy Fawkes, que morre, que é protestante, a família passa a ser perseguida por isso. Então não tem mocinho aí na história. Mas o que é interessante? Porque a obra inteira é sobre justamente, a gente vai falar depois muito sobre um governo fascista, né, que é instalado na Inglaterra, mas é justamente para mostrar todos os tipos de perseguição que estavam acontecendo. Inclusive quando você fala de perseguição a judeus, é uma dupla perseguição, né, que é uma perseguição tida como religiosa e também colocada como racial, como uma perseguição por conta disso. Então é daí que vem a ideia fascismo, nazismo, perseguição a judeus, tem uma certa relação com isso. Então as coisas começam a se conectar. E no imaginário popular, essa perseguição feita aos católicos, ela é muito presente. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Essa obra foi escrita pelo Alan Moore nos anos 80. E nos anos 80, a parada estava pegando fogo lá no Reino Unido por conta das disputas entre protestantes e católicos por conta da Irlanda. Então a briga da Irlanda do Norte, essa tensão religiosa entre protestantes e católicos ainda estava rolando quando o Alan Moore escreveu isso.
E aí tem um dado bem interessante, cara, que é muito legal, né? Se às vezes a gente olhar pela superfície da obra, e foi ótima a colocação do Cezinha, a gente vai entender que é só uma questão religiosa, mas as coisas na história, na vida, nunca tem um único viés no sentido da complexidade, né? Então tinha essa questão econômica também, tem a questão cultural, religiosa, e aí o Guy Fawkes e os asseclas dele ali, que eu acho que eram cerca de 8 a 13 pessoas, não me lembro muito bem, eles também tinham a questão política, cara, querendo ou não, essas pessoas estavam sendo perseguidas, e isso me fez lembrar a superficialidade de uma crítica que eu li na época, numa determinada revista aí, eu não sei se a gente fala o nome ou não.
Quando pode falar, o filme qualquer saiu. Coisa a gente blipa.
Tá legal.
Ah,
Os caras tiraram o V de Vingança, riscaram o nome assim, escreveram V de Vingança e tava riscado, e substituíram por B de Bobagem. E ficaram com esse discurso de que é um absurdo a Warner permitir a exibição de um filme cujo roteiro é inspirado numa obra que é uma guerra de católicos contra os anglicanos protestantes. Mas não é só isso, né? Tem todo esse contexto já bem explicado aqui. Então, acho que até fica a dica aí, quando a gente vai ler alguma crítica, é conseguir também ler outras informações acerca daquilo que a gente vai consumir, né? Daquela crítica, daquele produto que a gente vai consumir, seja jogo, filme, música, o que for, né? Então, a gente fica nadando só na superfície.
E eu acho que a gente precisa dar o contexto também do que tá, por que isso foi produzido e como são as leituras, porque assim, só pra deixar claro, né? O V de Vingança, ele originalmente, ele vai ser publicado em 1982, lá na revista, numa revista britânica, que é a Warrior. Ela não é concluída, e depois ela vai ser retomada pela DC Comics em 88 e publicada, termina de ser publicada em 88. A gente tá falando muito do Alan Moore porque ele é o grande mago, que, né, a gente tem muito para falar dele, afinal de contas ele é essa figuraça. Mas o David Lloyd, que é o cara que escreve e também desenha, porque eu tô colocando escreve e desenha, o David Lloyd é o desenhista. Só que ele contribuiu muito, muito, muito para a obra. Então ele chegou a fazer coisas como mandar o Alan Moore reescrever capítulo inteiro. Teve uma série... Então ele tem um jogo e uma contribuição dos dois muito grande, né? É a partir daí que ele começa a fazer esses roteiros, super detalhados, porque o David Lloyd sempre ficava tirando mais coisas dele e ficava, né? Então, por isso que essa obra é o que ela é, a gente pode falar um pouco mais dela depois. Então, veja os espaços temporais que a gente está falando aqui. É uma obra de 82, então se pega Inglaterra de 82, movimento punk com Manor e tudo que estava acontecendo naquela época, né? Época de Thatcher e tal, etc. Depois o negócio termina de ser publicado em 88, depois vira um filme que é publicado, que é lançado, né? Exibido em 2005. E agora a gente está falando da obra em 2020. Então, olha o espaço, né? Cada vez que você olha para ela, a gente olha com outra ótica. Então, o que eu quero dizer com isso? Em 82, quando o Alan Moore estava escrevendo isso, ele dizia que em 1997, o que ele estava vendo, aquele recorte que ele estava vendo da Inglaterra, da Margaret Thatcher, da perseguição que estava rolando, das greves, de todos os problemas que estavam acontecendo, e a puta tensão da Guerra Fria para ter uma guerra nuclear, ele falou, cara, o futuro que eu enxergo é esse aqui. Aí ele faz essa distopia, que o V de Vingança é uma distopia, né? Essa distopia do V de Vingança. Quando a gente vê em 2005 a publicação do filme, ela tem uma outra leitura. Tanto é que a gente vai falar disso depois, mas no V de Vingança quadrinho, o problema é a guerra nuclear, e no filme é uma pandemia. E aí a gente vê depois, agora em 2020, a gente olhando pra isso e falando assim, puta cara, o futuro do V de Vingança tá batendo na nossa cara. Pandemia tá aí, governos de direita cada vez mais autoritários estão aí também. Então, assim, eu acho que se eu fosse fazer analogia do relógio do fim do mundo, eu acho que a gente tá a 5 minutos de viver numa realidade do V de Vingança. Não é doido isso?
Mas só, deixa eu fazer um ponto aqui que eu acho que é importante, para que não me entendam mal. Eu tinha dito, estranho o Alan Moore usar uma história original onde os católicos eram uns mocinhos para falar de uma história política, né? Vou me explicar por que eu achei isso estranho. Porque o Alan Moore, na minha concepção, ele é um cara que não estaria muito associado ao catolicismo, porque ele é um mago, né? O pessoal fala ele. Ele é, sei lá, talvez ele esteja mais para umas religiões não cristãs do que mais para o cristianismo. Por isso que eu falei que seria estranho ele ter usado esse herói católico, só por isso.
Esse livro, ele é escrito lá, né? O Alan Moore começa a escrever ele lá em 82, justamente porque isso tem a ver com onde ele se sentia perseguido. Então, o Alan Moore, nessa época, ele tinha um relacionamento onde ele era casado, né? Uma esposa na época, e os dois estavam experimentando um relacionamento aberto. Então eles tinham uma namorada que morava com eles, então era um relacionamento a três. Era ele, a esposa e essa outra moça, que era a namorada dos dois. E aí, justamente por conta disso, ele era um cara que estava envolvido com essa comunidade artística lá da Inglaterra, né? Da região dele lá, né? Do norte de Londres. E ele via uma perseguição cada vez maior desse governo Thatcher para quem era imigrante, para quem era negro, para quem era, né, LGBT. Então, justamente por ele estar num relacionamento que era diferente, ele se sentia extremamente perseguido, né? Ele via que esse movimento gigante, ultranacionalista, muito à direita, muito parecido com proto-totalitarismo, né? Não chegava a ser um totalitarismo, mas um proto-totalitarismo da Thatcher, ela tinha aquela alcunha, né, de a dama de ferro, super linha dura e etc, aquela austeridade imposta sobre os pobres, não, o liberalismo é isso aí, pobre tem mesmo que se fuder, e comendo greve pra tudo quanto é lado, movimento punk, tudo que estava acontecendo, ele sentia essa perseguição nele, porque ele vivia uma vida diferente, né? Ele tinha concepções diferentes, ele vivia uma vida diferente, então não é pelo ponto de vista da religião que tocava nele, mas mais por esse outro âmbito. Só que a hora que ele extrapola isso, e aí a gente não pode deixar de dizer, né, que a perseguição religiosa nessa época também existia. Volto a dizer, né, a gente está falando de uma época que o conflito com a Irlanda do Norte era muito grande. Todo dia, nessa época, em 82, o IRA explodia bomba, né? A gente não lembra disso. Quando a gente vê as coisas que estão acontecendo desses ataques terroristas que estão acontecendo hoje, a gente fica, porra, olha aí que coisa horrível que está acontecendo e etc. Mas, cara, eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu pai não há muito tempo atrás, logo depois que teve aquele ataque nos Estados Unidos, que um maluco pegou um caminhão e dirigiu lá no acho que no Hyde Park, atropelando uma galera. Vocês se lembram disso? Tem uns 3 anos, mais ou menos.
Sim, é super recente, cara. Isso não é algo de muito tempo atrás, não.
Então, não sei se eu contei isso, mas esse atentado aconteceu um dia depois de eu estar lá. Então, eu estava exatamente naquele lugar, tirando foto, passeando. Um dia depois, o cara foi lá com o caminhão e matou aquela galera. E aí, me pegou, né? Fiquei um pouco chocado com essa situação, né? E aí, até ficou meio esquisito Nova York por conta disso. A galera meio em alerta e os caras começaram a bloquear umas avenidas pra não ter acesso de caminhão, umas coisas assim. E aí eu comentei com meu pai, né? Eu falei, porra, olha, pai, o que aconteceu, tal. Olha que loucura, né? Nunca imaginei que eu ia viver num mundo que tivesse esses ataques terroristas, tal. Uma coisa que pra mim é uma novidade, né? Ele falou, está, meu pai, como sempre, né? Quem o conhece sabe como ele é. Ele falou assim, está doido, você não se lembra. Mas ataques assim, terrorismo, sempre existiu. Quando você era moleque, que você era muito criança, você não lembra. Mas quando você era moleque, tinha direto bomba do IRA, bomba do ETA, sendeiro luminoso, o Escobar explodindo coisa lá na Colômbia. Isso nunca deixou de acontecer. Desde que inventaram o dinamite, isso sempre aconteceu.
Bom ponto. Bom ponto. E de fato, os anos 80, ele tem essa marca muito forte ali na ilha, um pouquinho mais afastada do continente europeu, que são esses conflitos religiosos, né? O IRA, ele foi muito mais quente, assim por dizer, em termos de movimento nos anos 80 e começo de 90 do que depois, né? Depois esses ataques, essas posições foram diminuindo muito, né?
Exatamente.
Mas vamos então para a parte mais política da coisa. O Mattioli tinha dito aí na sinopse da história, que a Inglaterra estava sendo governada por um regime fascista do Partido Fogo Nórdico, certo?
Certo.
Mas o que significa isso? O que é um regime fascista? Explica um pouquinho para a galera que tem dúvidas.
Bom, então, o fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária. Ela é caracterizada pelo poder ditatorial, repressão de toda oposição, por uma força, né, que tenta regimentar a sociedade e a economia através de partidos fascistas, né, depois acaba sempre se transformando num monopartidário, né, acaba tendo um único grande partido nacionalista. E esse desprezo total pela democracia, pela liberdade política, pela aceitação das diferenças. Então, o fascismo ele nasce dessa grande associação com Mussolini lá na Itália, e depois a gente tem uma série de outros governos que podem ser chamados também de fascistas, porque são totalitários, ultranacionalistas, populistas, e usam a violência e a mobilização das massas. Então, ele acaba enxergando, né, essa possibilidade, porque aí a gente tem que lembrar de novo, né, da Thatcher. A Thatcher, ela é eleita primeira-ministra em 79, só que ela cumpre 3 mandatos. Ela depois ela é reeleita de novo em 83 e ela é reeleita de novo em 87. Então, cara, ela ficou muito tempo no poder. Ela basicamente entra no comecinho, final dos anos 70, né, em 79, e ela só sai do poder nos anos 90. Então ela ficou muito tempo no poder.
E... Mas só pra ficar bem claro, ela foi eleita democraticamente, certo?
Sim, a Thatcher foi eleita democraticamente. Ela era desse partido liberal, né? Então, foi um partido conservador. Quando a gente fala liberal, é doido, né? Porque assim, o nome do partido é Partido Conservador. Só que é liberalismo econômico, pra não misturar as duas coisas. Ela, inclusive, foi a pessoa que liderou a Inglaterra, colocou a Inglaterra na Guerra das Malvinas. Foi a pessoa que teve um alinhamento político muito grande com os Estados Unidos. Então, quando a gente fala dessa perpetuação dela no poder, era a mesma pessoa ganhando uma década governando o governo, cada vez impondo mais autoridade, cada vez impondo mais força. E ela, cara, pegou muito pesado em conter todas as manifestações, porque essa época aí, ela é cheia de greve, tem muita greve. Então a gente pega lá todas as greves que acontecem, a greve dos mineradores, por exemplo, que é muito, vamos dizer assim, é bem emblemática para isso. Cara, ela manda descer o cacete na galera. E tem muito conflito, né? Tem a Guerra das Malvinas, tem o problema na Irlanda do Norte, tem o problema lá em Hong Kong, o apartheid e Camboja, que ela se posiciona de umas maneiras horríveis, assim. Ela coloca, um pouco depois vai ter a participação na Primeira Guerra do Golfo, tem muito problema, assim. É foda.
Eu acho que esses pontos que você mencionou são bem importantes, e aí também encaminhando um pouquinho para a questão do V de Vingança, que eu acho que não dá para carimbar assim, falar, olha, o regime Thatcher foi um regime fascista, mas ele tem um flerte muito grande com o autoritarismo, com alguns elementos do fascismo, assim, alguns elementos, né? E eu fico imaginando o quanto que o Moore, que é um cara que na época, poxa, um relacionamento aberto, é um cara da arte, é um cara com uma proposta de religião diferente, ele se considera um mago, né? Ele pratica bruxarias, rituais e tudo mais. O quanto que esse cara, ao ver isso, ele poderia ver a sua própria existência em risco, ele poderia ver isso como uma escada aí que rapidamente poderia levar, de fato, a um governo autoritário, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, assim, né? Da gente pensar. Tá aí um caldeirão de inspirações pra ele, né? E pra escrever o V de Vingança.
Eu acho que tem que ter uma parada clara que, assim, o V de Vingança é quando o Alan Moore, ele pensa o que precisaria acontecer pra Inglaterra se transformar numa ditadura fascista. Aí a resposta dele na HQ é uma guerra nuclear. Então, lá no V, é um futuro que ele estava imaginando, ó, se essa tendência, se isso que está acontecendo agora acontecer até 1997, tiver uma guerra nuclear no meio do caminho, ele imagina que a Inglaterra, ela pula fora da guerra nuclear abandonando as armas nucleares, né? Ela faz uma declaração onde ela se livra de todas as armas nucleares, fala, olha, eu estou... isenta, se vocês me atacarem, eu não vou conseguir revidar. Então não tem motivo de vocês nos atacarem. Eu vou ficar aqui isento, não vou tomar nenhum partido nem para um lado nem para o outro. Aí rola a guerra nuclear, então a Rússia e os Estados Unidos se destroem. Então os Estados Unidos foi totalmente obliterado por conta da guerra nuclear. E a Inglaterra se fecha absurdamente para poder se manter, né? Então a resposta da Inglaterra é se fechar para o resto do mundo... E acaba elegendo esse partido, o Fogo Nórdico, que é um partido fascista, um partido ultranacionalista fascista, e eles instauram essa ditadura. Isso é o que acontece na visão do Moore. Falou, precisaria ter uma guerra nuclear para isso acontecer. Eu acho que hoje, se você perguntar para o Moore se ele acredita que um governo fascista pode tomar a Inglaterra ou tomar uma grande potência, ele vai subestimar a necessidade, porque assim, aconteceram duas coisas. Primeiro, se tiver uma guerra nuclear hoje, não tem pós-guerra, né? Porque fudeu o mundo. E outra parada que é essa ascensão da ultradireita que está acontecendo no mundo inteiro.
Inclusive na própria Inglaterra, né? De hoje, vale lembrar, né? E só para colocar mais um adendo histórico aí, poxa, mas por que, que ele pensa numa guerra nuclear? Cara, essa é uma marca que vai estar em outra obra dele, que eu acho que é o Watchmen, né? Que ele aborda um pouquinho esse medo, esse Doom's Clock, né? Que você mencionava lá, o relógio do fim do mundo, do apocalipse. Mas acontece que nos anos 80 essa era uma tensão real, né, cara? É algo que todo mundo tinha medo mesmo, que uma hora, Rússia e Estados Unidos, alguém ia apertar o famigerado botão vermelho e ia bombardear alguém com um míssil intercontinental nuclear, né? Não é nada infundado, né? Não é algo tirado puramente da imaginação do Moore, né?
Claro, se você lembrar que a crise dos mísseis de Cuba é em 62, o Alan Moore tava vivo quando isso aconteceu, ele tava, já era, né? Já tava produzindo. Então ele é um cara que ele viveu esses minutos finais, assim, onde a Terra poderia realmente ter entrado nessa guerra gigante nuclear e ferrado tudo, né, cara? Acho que, assim, esse é o contexto da obra, né? É por isso que o Alan Moore escreve o V de Vingança. E aí vê que louco, né? Existe uma história do porquê que ele não gostou do filme, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre as mudanças que tem do quadrinho pro filme. Sei se vocês viram o quadrinho, viram um filme, o que, que vocês pensam sobre isso?
Eu fui de filme, confesso que quadrinho eu não li. E você, Cezinho?
Eu também, eu só vi o filme.
Cara, eu recomendo muito lerem o quadrinho, ele foi republicado pela Panini, dá pra acessar. Eu tenho uma edição aqui que saiu aquelas revistinhas mês a mês, a mensal, na época que saiu, eu comprei e encadernei. Então eu tenho uma edição encadernada, capa dura Piratex aqui minha, porque eu peguei os meus formatinhos, né? Na verdade é um formato americano, mas peguei as edições separadas que foram vendidas pela Globo na época e encadernei. É muito, muito bom. Tem uns comentários que eu quero fazer do quadrinho aqui, que a narrativa do Moore aqui é maravilhosa. Mas vamos lá, primeira grande mudança, e mudança muito significativa para mim, assim, né? A personagem da Eve, ela é interpretada no filme pela Natalie Portman, né? E aí a Natalie Portman, ela é uma funcionária lá da... Ela é uma funcionária da TV, né? Então, nessa distopia, tudo é estatal, a TV é estatal. Dá a entender que tanto o rádio quanto a TV só tem uma programação, que é basicamente ou comédias muito bobas, muito acerebradas, ou, né, notícias mesmo, que são manipuladas, totalmente manipuladas, né? A Natalie, então, trabalha lá nessa. Ela sai um dia para encontrar com o chefe dela, que tá meio dando a entender que se ela não sair com ele, ela vai ser demitida, alguma coisa assim. Não sei se vocês lembram dessa parte. E ela se atrasa e acaba furando o toque de recolher. Tá andando por lá, onde ela é interpelada pelos caras que são policiais à paisana, que são os homens negros, né?
Isso, Fingermans, né?
Bem interessante esse nome aí. Por que que será, hein? Alguém, você tem alguma ideia aí, Matheus?
Cara, ele faz uma divisão interessante, né? Porque, assim, quem não sei se vocês lembram do filme certinho, mas o quadrinho isso é bem claro. Tem os caras que são... Bom, tem a Voz do Destino, que é o cara que é o âncora de TV e rádio, né? No quadrinho é rádio, no filme é TV, ele é a voz. Você tem os caras que são da investigação, da perícia técnica, por assim dizer, que é o nariz. Você tem os caras que cuidam da vigilância, que são os olhos, e tem a galera que são os policiais, que são os homens-dedo. É homens-dedo, seria porque eles apontam, seriam os caras que de fato agem, né? O que vocês pensam?
Não, eu não sabia que tinha esse negócio do corpo humano, de olhos, nariz, faz mais sentido. E sim, os homens-dedo poderia ser tanto aquele que aponta como aquele que executa, né? O que você acha, Lucas?
Ah, eu acho que tudo isso daí, cara, é uma bela representação do corpo do Estado num regime totalitário, né? E acho que é por aí, concordo com você também, cara. É o cara que aponta, é o cara que pega, é o cara que indica, faz super sentido.
E aí é claro que esses caras vêm lá, ela dando sopa, e eles são, bom, agora a gente vai te violentar e depois te matar, porque você furou o toque de recolher. E isso acontece bem na hora que o V tá indo lá para fazer o primeiro ataque dele, né? Que é uma explosão. No caso, é uma puta explosão gigante que eles fazem. Ele explode no quadrinho 10 Downing Street, que são as casas do parlamento, né? A rua das casas do parlamento. E no filme ele explode uma outra parada, né? Ele explode aquela a liberdade, né? A justiça, aquela estátua da justiça, se eu não me engano. Não me lembro tão bem.
Ou bateu um branco aqui, mas não é o conjunto de casas do parlamento mesmo, não. Eu acho que é uma estátua mesmo.
É porque no filme ele explode no final, né? O parlamento.
Sim. Ele explode o parlamento no final. É o grande ápice do filme.
E aí, assim, a primeira grande diferença, aí, né, o V salva a Eve e ela acaba ficando com ele porque ela seria perseguida, enfim, ela não tem como voltar porque ela foi flagrada junto com ele e tal, então ela acaba ficando com ele. No quadrinho, a história é muito pior, né, mano? Porque no quadrinho ela é uma menina órfã de 16 anos e aí ela, assim, não tem mais como ficar no orfanato, ela é colocada para fora do orfanato porque ela faz 16 e ela não tem do que viver. Então ela vai se prostituir. É a primeira noite dela como prostituta. E aí, como ela é muito inexperiente, muito ingênua para essa vida, ela acaba indo lá e se oferecendo para um cara que é um homem-dedo. E aí os caras iam violentá-la e matá-la, e o V salva ela também, e ela acaba ficando com o V. Então tem essa primeira grande diferença. Tem muitas diferenças, né? O quadrinho ele é extremamente mais complexo do que o filme.
Tem um detalhe interessante nessa história, no filme, que o cara que ia ter o contato com ela, que é o chefe dela, inclusive, que é o apresentador de talk show, ele é gay, pelo que dá a entender no filme, né? E então, talvez esse contato que ele queria ter com ela era só para manter as aparências de que ele seria hétero, para esconder a questão de ele ser homossexual, que seria mal vista pelo partido. E isso também atenua a maldade da coisa, né? Ele não ia de fato fazer nada com ela, né? Era só uma encenação. Seria, né? Porque nada chega a acontecer por conta da interrupção pelos homens dele e tudo mais.
Então, acho que assim, vou falar aqui quais são para mim os pontos que valem a pena falar de diferença, que eu acho que são interessantes, né? Então, primeiro deles é que você tem algumas coisas como, por exemplo, tem os tais campos de readaptação, né? São os campos de concentração onde eles colocam negro, judeu, cara de outra religião, homossexuais, etc, né? E aí o V, ele é fruto de uma experiência, que essa experiência era justamente para tentar readaptar homossexuais, pelo que dá a entender no quadrinho, só que não só, né? E ele acaba sendo uma dessas experiências, a experiência da cela 5, e aí 5, algarismo romano, os V, por isso essa ligação toda dele com o V, e ele acaba se
Sabia não?
Olha aí, né?
E aí ele tá nessa cruzada dele, nessa vingança, onde ele vai matar todo mundo que teve lá no campo, né, o campo de Lark Hill no quadrinho. E aí, de quebra, ele tá tentando destruir todo o regime. E ele, o composto que foi usado nele, faz com que ele fique louco, completamente louco. E no quadrinho dá a entender que ele tem melhorias genéticas, que ele meio tipo ganha superpoderes, por assim dizer, porque ele fez parte desse experimento, né? No filme não fala disso, né?
Não, no filme parece que ele, sim, ele estava nesse campo, né, de readaptação, muito parecido com a prisão, tinha essa cela, como você comentou, mas que eles utilizavam essas pessoas para experiências biológicas e afins, né? A impressão que dá é que no filme, talvez até para facilitar a compreensão ali do roteiro, da história e tudo mais, é de que ele é utilizado numa experiência militar, algo como próximo de um soro do super soldado, alguma coisa assim. Tanto é que no filme o V é retratado como um ser humano com capacidades sobre-humanas, né? Ele é mais rápido, ele consegue enxergar melhor, tem até aquele efeito bullet time com as sais que ele usa, né? Aquelas adagas ali, né? Então é essa impressão que passa.
Aí, por que que o Alan Moore não gostou, que deu treta, e o que também me faz gostar menos do filme, né? Então, o filme tem muita coincidência, toda hora rola umas coincidências que fazem a trama ir pra frente, né? Tem esse problema no filme. Ele é meio mal escritão em alguns pontos. Mas a parada é assim: por que que o Alan Moore não gostou? Porque um pouquinho antes tinha saído aquele filme horrível da Liga Extraordinária. Aí o Alan Moore falou: cara, eu não quero. Ele é brigado com a DC Comics, né? Por conta de outras tretas. Então ele falou: cara, eu não quero nada disso. Eu não quero participar nada disso. Eu não quero que meu nome apareça em nada de filme, dessas coisas. E eu não quero dinheiro. O dinheiro vai para todo mundo que trabalhou no quadrinho junto comigo. Então vai pro desenhista, pro letrista, colorista, para todo mundo que trampou comigo. Mas eu não quero um centavo disso. E aí os caras, os na época eram irmãos Wachowski e hoje são as irmãs Wachowski, eles enviaram o roteiro pra ele ler, ele leu e falou, ó, cara, tá, li, eu não quero ter nada a ver com isso, não quero nem ser citado, quero nada. Só que um maluquinho que era da produção, que era um dos produtores do filme, esse filme não é dirigido pelas irmãs Wachowski, elas são produtoras do filme, né? Ele foi na imprensa.
Roteiristas,
mas eles são screenwriters, né? Também. Eles são os caras que. Vão dizer assim, elas têm o screenwriter, que é quem escreve, e também elas têm uma participação, pelo menos aqui tem o crédito delas como produtoras também, né?
Eu não sabia. Achei que tinha sido só roteirista, desculpa.
E a parada é que assim. Esse cara, que é um dos produtores, menor lá da equipe, ele foi na imprensa e tava dando uma entrevista. Aí o cara perguntou, ah, tal, e o Alan Moore tá envolvido? Aí o cara falou, não, o Alan Moore não tá diretamente envolvido, mas ele tá super animado, ele leu o roteiro, ele achou legal. Fez uma puta declaração mentirosa. Cara, o Alan Moore ficou pistola pra caralho, foi na imprensa, falou que, ele não, que era tudo mentira, que ele não tinha se envolvido com nada, que ele não apoiava a gravação do filme, que ele não queria nem que o nome dele fosse citado, e que ele, tipo, fazia questão de dizer que ele não ia receber nem um centavo daquilo, e que todo o dinheiro iria para todo mundo que trabalhou com ele na HQ, mas que ele mesmo não ia ver um centavo daquilo, porque ele não concordava com a gravação. E pediu formalmente que tivesse um pedido de desculpas da produtora, e que o cara fosse em rede nacional e desmentisse tudo. O cara não foi. Mas ele ficou pistola pra caramba, cara. Isso só reforçou a ideia de que ele, tipo, odeia qualquer coisa que seja adaptada da obra dele.
É, e aí é legal mencionar algumas coisas, né? Primeiro que, infelizmente, a Liga Extraordinária é pífio mesmo, né, cara? Tem problemas seríssimos de continuidade, assim, é estranho. E que o Alan Moore é fonte de inspiração pra muita coisa. A gente já citou aqui o V de Vingança, citamos a Liga Extraordinária... O Watchman, eu tenho quase certeza que tem o dedo dele também, não tem?
Ele é o autor do Watchman, né, cara?
Pronto, bingo. É só pra não correr o risco de errar aqui, né? Tá registrado pra história. E tem outras obras dele, assim, que também foram adaptadas pro cinema. Do Inferno, por exemplo, é do Alan Moore. Não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de ler e de ver o filme também, né? Então, assim, ele é uma fonte... de inspiração para muita coisa, para cinema, né, para séries e afins. A frase que eu comentei na introdução é justamente uma das coisas que eu acho mais maravilhosas do filme, que eu não sei se tem no quadrinho, Matioli, diz aí pra gente, que é aquela frase toda começada em V, que ele fala em inglês logo após que ele salva a Eve dos Homens Dedo. Aquela frase eu acho fantástica, cara. Sei lá se dá pra colocar na vinheta aí, numa pausazinha, aquilo é demais.
Fala aí, ué. Você consegue falar? Fala aí.
É basicamente o finalzinho dela é eu ainda vivo pela verdade e conquistarei o universo, né? Mas, e ele emenda isso dentro de uma sequência com V, que ele é uma voz vociferante, que, cara, é maravilhoso, é muito legal.
Mas no quadrinho, cara, ele fala rimado com V. Ele fala praticamente todas as frases dele são rimas ou são citações. Então tem uma parte muito, muito foda, que assim, né, tem o cara que é o bispo lá da abadia de Westminster, que é o principal, né, principal igreja anglicana, é a abadia de Westminster, é a mais fodida de todas. E o bispo, ele é um pervertido, né, isso tem também no filme. Ele é um cara que ele abusa de menores, né, ele faz a missa no domingo de manhã e no domingo à noite ele violenta meninas. E aí quando a personagem da Eve vai lá, né, pra se infiltrar, pra abrir a janela pro V chegar, começa o V, nos quadrinhos antes, começa ele cantar Sympathy for the Devil do Rolling Stones. E ele tá cantando a música e correndo pelos telhados. E enquanto isso, tipo, na outra parte, né, corta, você tem a Eve com o cara lá com o bispo, e o bispo vai violentar ela, ela deu uma enrolada nele. Cara, a hora que ela se toca, ela delata ele, fala que não tem nada a ver com isso, ela fica meio insegura assim, a hora que ela percebe que ele vai morrer, que o bispo vai morrer. E a hora que os dois se trombam, a hora que eles se encontram, é muito, muito foda. Porque é bem na parte que ele tá cantando a música e tal, é bem na parte... que ele tá no refrãozinho onde ele fala "Please let me introduce myself", né? Quando ele tá, quando os dois se encontram, claro, né? Aí ele olha bem pro bispo e fala "I'm a man of wealth and taste". Quer dizer, é o fim, né? Aí ele realmente mata o bispo, né? E cara,
isso é muito legal, mas não tem no filme.
É maravilhoso, é maravilhoso. Tem um capítulo que começa, você tá lendo o quadrinho e embaixo tem a composição de uma música. E aí o Alan Moore, ele mandou um amigo dele músico compor realmente a música. Então o cara que consegue ler música, ele tá lendo o quadrinho e ele lê a partitura embaixo. Então as duas coisas se interagem, como se tivesse uma trilha sonora pro capítulo. É muito foda. E aí tem edições especiais foram vendidas com a música. Na época era CD, com o CD tem as músicas. Então você vai lendo o gibi, vai lendo a HQ com a trilha sonora que é citada. É muito foda.
Muito legal, cara. Essas diferenças me fazem muito querer ler a obra original também, que é um pecado, né? Eu sou muito fã de V de Vingança, mas a obra original eu nunca peguei. E a gente tem mais algumas diferenças marcantes assim ou não?
Tem. A principal, a maior de todas, na minha opinião, é que assim, o filme, ele faz... Qual que é a principal diferença? Então, no filme é assim. O filme rola uma doença, uma pandemia gigante, global, parecida com a Covid-19 que a gente está vivendo, né? Não podemos deixar de citar. Só que a pandemia, ela foi criada, ela foi forjada pela galera do Fogo Nórdico. Então, eles criaram a doença porque eles eram os únicos que tinham a cura. E aí eles deixam o mundo ir pro caralho para depois apresentar essa cura e serem empossados no poder. Então, o regime fascista só se instaura lá na Inglaterra por conta dessa tramóia, por conta desse plano dos caras, né? Aí rola o seguinte, rola desse partido se apossar por conta do plano do Fogo Nórdico. E aí os caras, eles vão pro poder por conta deles serem caras extremamente malvados, né? Isso fica bem claro no filme, porque você vê os caras nas sombras, naquela sala cheia de sombras. E aí tem lá o Alto Chanceler, que inclusive a gente vai comentar depois, né, porque é a escolha do John Hurt. Então eles são os malvadões, o V é o herói e o povo é puro, vai lutar pela inocência. Na HQ não tem nada disso, cara. Na HQ rola guerra, tudo vai pro caralho. Só que a Inglaterra elege o partido. Então o fascismo, ele não é um grande plano de vilões. Ele vem do povo, ele é responsabilidade do povo. E o Alan Moore, ele faz um puta trabalho colocando mais camadas nesses vilões. Então, assim, ele explica muito mais os caras, ele dá muito mais dimensionamento pros caras, pros dois lados. Então, por exemplo, o V, ele é um filho da puta na HQ. Tem, por exemplo, dá muito a entender que ele é maluco. Ele tem, quando ele vai explodir lá a Lady Justice, né, a estátua da justiça, ele primeiro fala, ah, então, porque eu era apaixonado por você, e você me traiu com os outros, e não sei o quê, mas agora eu sou apaixonado pela anarquia, então você vai ter o que merece. Então ele tem quase que um discurso sexual com a justiça, parou que ele é meio pirado. E os outros caras, ele vai mostrando os caras de uma maneira, por exemplo, o cara que é o Walt Chancellor, ele é um cara que ele é apaixonado pelo computador destino, que não tem no filme, mas seria esse mega computador que vigia todo mundo, que tem todas as informações. E aí ele fica falando, ele é apaixonado pelo computador, parou que ele é um maluco. Mas pros outros caras, ele dá família pros caras, ele dá relacionamentos pros caras, ele faz com que você entenda que esse é um cara, tipo assim, ah, o cara é um fascista maldito e tudo mais, mas tem família, mas ele vai na igreja, mas ele passeia com o cachorro. Então, ele não é um arquivilão malvado, ele é uma pessoa fascista, é uma pessoa que acredita no que ele tá fazendo.
O filme então, acaba simplificando muita coisa, então, né?
Muito, muito. Tem o cara lá, que é o Almon, que é o cara do nariz e tal, que ele morre também. E ele tem uma esposa que, assim, no começo a esposa fica humilhando ele, mó pé no saco, fica fazendo uma série de coisas assim com ele. E aí tem uma hora que ele dá uma pirada, assim, porque ele tá sendo perseguido pelo V e tudo mais. Que aí, tipo, ele acorda de noite, a mulher dele, com um revólver na mão, põe um revólver na cabeça da mulher e atira, sem balas. Aí ele fala, não se preocupa, querida, está sem balas, dessa vez. Então ele dá uma torturada psicológica na mina, e a mina é mó escrota com ele o tempo todo. Essa mina, depois que ele morre, ela precisa se prostituir pra sobreviver. Então, aí mostra as cenas dela, ela indo pro cabaré se prostituir e tal. Mas ele coloca no meu ponto, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas assim, o quadrinho é muito mais denso, porque o quadrinho é um aviso real de que, ó, não é um plano maligno de um vilão. É uma coisa que rola. Isso pode acontecer. O povo elegeu esses caras. A galera apoiou esses caras.
A gente tem aí a semelhança do medo, né? No filme o medo é pela pandemia, na história em quadrinhos, o medo é pela guerra, certo?
Certo.
E aí o medo faz as pessoas cometerem alguns erros, né? Regime fascista, enfim.
E também, cara, o V do filme, ele é muito mais um terrorista do que um anarquista. Porque, assim, a parada do V, ele faz, inclusive, citações a autores anarquistas e tal, né? Então, é um trem meio assim, eles dão uma simplificada na coisa, vamos dizer, né?
Sim, concordo. Agora, ainda nas simplificações, eu acho que o filme ele abre para alguns paralelos para a gente pensar nossa própria história, né? Mesmo sendo simplificado, ele tem alguns momentos assim memoráveis do ponto de vista cinematográfico, das sequências de ação e até mesmo do conteúdo, né? Essa coisa de partido totalitário tentar imputar um medo na população, a gente já viu isso acontecer, já viu acontecer no Brasil em mais de uma ocasião. Se a gente lembrar o que foi o Plano Cohen, né, que inclusive ajudou Getúlio a voltar ao poder, era isso, né, o medo do comunismo. Se a gente for ver em 64 o que acontece, é a mesma coisa, cara. Olha o comunismo, olha o comunismo. E aí vai. E não muito longe, olha a família tradicional indo pro espaço, olha aí os comunistas, olha isso, olha aquilo. Então essa é uma coisa recorrente em nossa história, né, e a mesma coisa em outros países e outras situações. É muito legal a gente falar de V de Vingança hoje, mostrar essas diferenças entre a obra original e a obra adaptada, e o quanto que, mesmo simplificada, a obra adaptada ainda pode ter um espaço para reflexão, né? Eu acho isso legal demais.
Eu acho que tem uma parada bacana do V, é que assim, tem toda a questão simbólica, né? Do tipo, o povo retomando o seu poder, indo às ruas, derrubando o governo, etc. Isso tem muito a ver também com depois a apropriação do símbolo, né? A apropriação da máscara, que vai acontecer por conta do filme, não por conta da HQ, que a gente vê ela sendo usada depois nos movimentos do Occupy Wall Street, e depois ela vai se transformar no símbolo do movimento dos hackers Anonymous, né?
E é, sim, bem lembrado, Anonymous.
E aí também, acho que tem uma cena que pra mim, assim, o filme, no filme é melhor, pra não falar, né, ah, tá metendo pau no filme só, no filme é melhor, que é a cena onde o V, ele tá fazendo uma lavagem cerebral na Eve, né? Então ele simula que ela foi sequestrada pelos caras do regime e tortura ela. Isso é uma parada muito louca, né? Que ele tortura ela justamente para poder fazer uma lavagem cerebral para transformar ela numa agente dele. E aí tem a cena no filme da Natalie Portman raspando o cabelo. Cara, é pesado assim.
Cara, isso é lindo, é demais. Essa foi uma das sequências que mais me marcou. E eu lembro que ela estava presa numa cela. Ela não sabia que ela estava presa com V, né? Na cabeça dela, ela estava presa pelo partido. E ela vai encontrando uma história de um casal, né, de meninas, um casal de lésbicas. Uma delas era uma atriz e ela estava estrelando um filme chamado Dunas de Sal. Nessa história, dentro da história, né, dessa atriz apaixonada pela outra moça, elas são perseguidas durante a ascensão do partido, né, do Fogo Nórdico. E aquilo é tão tocante, cara, aquilo é maravilhoso. Mas no final das contas é o próprio V, e ele foi colocando aquelas histórias na cela, né? As histórias, né, são verídicas dentro do universo do filme, imagino que do quadrinho também, mas ele foi utilizando dessas histórias pra manipular a Eve, e a Eve, mesmo sabendo que é o V, depois ele se revela, ele, poxa, ela fica total, assim, nessa proposta de ser uma agente do V, né? De trabalhar lado a lado com ele, né?
Que ela também não tem muita opção, né? Porque o que ela vai fazer? Ela vai denunciar o V? Aí ela também é surpresa, porque né? Ela já tava muito envolvida. E aí ela meio que fala assim, ah, cara, te perdoo, vai.
Bem isso, Zezinha,
é
isso.
Porque o V, ele fez de uma maneira que não deixou muita opção pra ela. E o V, ele fala, não leva pro lado pessoal, porque isso tudo faz parte de reflexo aqui do momento que a gente está vivendo. O próprio V, ele força essa desumanização dele, né? Nenhuma das ações dele parece ser por uma motivação pessoal. Para ele, está tudo relacionado com a revolução. Ele é a encarnação da revolução, né?
Verdade, tanto é que uma das frases mais legais é: por baixo dessa máscara existe uma ideia. Ideias são a prova de balas. Como se ele fosse composto de ideias, como se ele fosse a materialização das ideias, né?
Ele é o avatar da, da revolução, né?
Isso. É, mas isso é uma forçação de barra do filme, né? Porque no quadrinho ele tá fazendo uma vingança. Ele vai matando, ele passa anos matando todo mundo que participava lá do campo de readaptação. E meio que a revolução, ela acontece, tipo, ela acontece. Porque ele é anarquista e tal, mas ele tem a vingança dele, né? É bem pessoal as mortes que ele vai fazendo. Ele vai matando toda a liderança do campo, inclusive matando de maneiras, assim, a punir o cara. Por exemplo, quando ele mata o bispo na HQ, é maravilhoso. Desculpa, tá? Ele mata o bispo e é maravilhoso, mas é muito bem...
Tá falando da sequência, né? Do roteiro, né?
É muito bem pensado, porque ele faz um discurso falando que... Mas, cara, você é cristão? Então, se você é cristão, você acredita na transubstanciação. Quer dizer, você acredita que a sua fé transforma esse pedaço de pão da hóstia no corpo de Cristo. Transforma o vinho da sacristia no sangue de Cristo. Então, ele pega uma hóstia, coloca veneno na hóstia, fala, se você tem a fé verdadeira, se você realmente acredita em Cristo, você vai comer o pão da hóstia com o veneno, e ele vai se transformar em carne quando ele chegar no seu estômago. Você vai sobreviver. E aí ele dá pro cara e o cara morre. Quer dizer, é muito simbólico isso, né? Muito... Eles poderiam ter trazido pro filme também. Ele vai matando cada um. Por exemplo, o Proteiro, que é a voz do destino, né? Que é esse radialista, que é o principal comunicador do regime. O cara era responsável pelo campo que faz com que ele enlouqueça. Então ele enlouquece o cara... Ele não mata o cara, ele só deixa o cara totalmente enlouquecido, o cara fica catatônico enlouquecido. E esse cara é bizarro, né? Porque ele tem uma coleção de bonecas. Ele é um cara que ele é um grande colecionador de bonecas. Ele tem vamos dizer assim, uma obsessão por coleção de bonecas. E aí ele enlouquece o cara destruindo a coleção de bonecas do cara e torturando também, né? Então tem todo um sadismo de como ele tortura cada um dos caras, como ele mata cada um dos caras.
É pessoal, então... Na realidade.
É uma vingança, né? Ele tá se vingando do que os caras fizeram com ele. E a parada dele ser uma ideia é porque, assim, o tempo todo ele... A Ivy fica, tipo, questionando quem é o cara por baixo da máscara. Ele fala, será que é um negro? Será que é um homossexual? Será que é um judeu? Será que é um... Quem será que tá por trás da máscara? E aí, no final, quando o V morre, né? Isso não importa. Porque, porque o que interessa, ela nunca... tira a máscara, no final das contas, né?
Uhum.
E ela acaba
isso
se vendo...
No filme, isso é muito importante.
Que ele acaba sendo essa ideia. A importância é justamente ele representar essa ideia do povo, de você se insurgir contra quem está destruindo o povo, destruindo a liberdade, perseguindo as pessoas, né? E ele até fala, é uma frase que fica bem marcante, não é o povo que deveria temer os seus governantes, são os governantes que deveriam temer o povo.
E nesse sentido, ele não morre, né? Ele vai continuar ativo enquanto justiça precisa ser feita, vamos colocar assim. Enquanto o povo acreditar nele e se revoltar, vai colocar a máscara, né? Vai invocá-lo e ele volta a existir nesse momento. Então, o homem ali talvez tenha caído, mas a ideia... vai persistir tanto quanto for necessário.
E, cara, a gente pode dizer que depois dessa apropriação da máscara, apropriação do símbolo pelos movimentos, acabou meio que dando uma esvaziada nele, né?
Parece que ocorre uma massificação mesmo, uma banalização, um consumo sem o significado, né? Vira mais uma mercadoria, né?
E vem cá, me explique uma coisa. Ele fala no filme, né? Remember the 5th of November. Por quê, né? Como que vocês interpretam essa frase dele?
Então, isso é uma trovinha, isso é um poeminha, vamos dizer assim, que a galera fala sobre a noite do Guy Fawkes, né? Então, remember, the 5th of November, the Gunpowder Revolution, tem uma trovinha pra isso. Então, é tipo uma marchinha, vamos dizer assim, que rola mesmo.
Mas seria como ele falasse, ó, galera, lembra que o povo pode... e contra o Estado, seria isso? Porque o evento foi um fracasso. O evento foi uma traição, ele foi traído. Então é estranho ele ficar enaltecendo isso. Porque, como você mesmo disse, diferentemente Tiradentes, esse evento ele é lembrado como uma vitória do Estado, não como uma vitória dos revolucionários.
Então, mas é que tá, justamente por uma lembrança de uma insurgência. Esse é o significado, ó. Lembrem-se que teve um cara que se insurgiu, que veio contra, né? Só que assim, a parada da trovinha, da... Como que eu poderia chamar isso? Do verso, da cantiga, sei lá. É porque ela é uma canção de ninar. Ela existe, ela faz parte do folclore... Em inglês, saca? É, inclusive ela é assim, ó. Remember, remember, the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Então seria alguma coisa assim. Relembrem, o 5 de novembro, a traição e conspiração da pólvora. Não sei se de uma razão para que a traição da pólvora algum dia seja esquecida. Tem um porquê aí, né?
Legal.
É, essa canção, essa cantiga serve como uma referência, uma inspiração pro V, né? Ele cantarola isso, ele menciona isso para lembrar do que aconteceu, né? A traição da pólvora lá atrás, o evento, a tentativa de revolução. E tanto é que a forma que ele tenta destruir o poder... é semelhante à forma que o Guy Fawkes tentou fazer lá na Revolta da Pólvora, né? É uma inspiração, por Total. Isso que ele sempre cantarola.
É uma referência, né, ao final do filme.
E é uma canção popular a favor do rei, então é uma coisa que...
Irônico.
Não, de certa maneira não é, porque tá falando realmente mal da... É um lembrete que você não deve ir contra o rei, né, na trovinha, mas ele tá subvertendo o valor disso. Porque essa canção de Ninar, né, vou chamar dessa maneira assim, esse dito, essa marchinha que o povo conta, tem uma parte que eles falam de a rope to hang the Pope, que seria, tragam uma corda para enforcar o Papa. Então ela é protestante contra católicos e tal. Só que ele tá subvertendo o uso dela, né? Ele tá falando, ó, não é lembre como um aviso de que você não pode vencer o rei. É se lembre e se levante contra o rei. E aí tem toda essa parada, né? Que pelo que dá a entender, nesse mundo, nessa distopia, e a gente pode dizer que o V de Vingança faz parte da nossa série de distopias aqui, né? Que a gente tá falando sobre, ela não tem monarquia, né? Que o Alto Chanceler substituiu a monarquia. Mas se você pegar em 82, cara, em 82 o movimento punk tava comendo feio lá na Inglaterra, né?
Tava, bem pesado, bem fechado. Dá, destacar dois pontos aqui. Um é completamente musical, né? Se, por um lado, a gente não tem Rolling Stones na cena e na sequência em que o V ataca o bispo, nós temos o final do filme com Street Fighting Man, né, cara, do Rolling Stones. E aí existe uma máxima na nossa roda de malandragem aqui no Canavial de Ribeirão Preto, que filme que tem Rolling Stones é filme bom, né? Por enquanto, eu não vi um filme quebrar essa máxima, né? Então acho legal a maneira que termina. E um outro ponto interessante, assim, é a gente lembrar que quem é o ator por detrás do V, né? É o Hugo Weaving, é o cara que é o V, é o cara que é o Agente Smith e é o cara que é o Elrond, cara. Tudo isso ao mesmo tempo. Ele é um dos atores mais poderosos aí nessa história do cinema, né? Curiosidades bestas, mas é legal a gente lembrar.
Uhum, legal mesmo.
E faz toda a diferença, né, cara? Você não tá vendo o rosto dele... mas ele consegue atuar muito bem, né? Ele realmente dá a entonação da voz, ele dá a vida pro personagem, mesmo sem você conseguir ver o rosto dele.
Sim, cara, assim, de verdade, é muito controverso isso, porque se você falar pra mim, qual é o filme do Hugo Weaving que você mais gostou da atuação dele? Pra mim, de longe, é V de Vingança, sem sombra de dúvida. E você havia comentado anteriormente, Mattioli, sobre o ator que interpreta o nosso odiado chanceler no filme, né? Qual que é o lance com ele? Qual outro filme mais que ele fez?
Bom, o cara que faz o chanceler nessa versão do filme é o John Hurt. O John Hurt, ele... Inclusive, toda a estética que você tem do partido, ela é muito baseada, muito inspirada no 1984, no filme 1984, que é inspirado no livro do George Orwell. E no filme 1984, o John Hurt, ele faz parte do elenco, ele é o personagem principal, só que ele representa um Winston, que é esse personagem que está sendo perseguido pelo grande irmão, pela ditadura, né? E aqui ele faz o ditador, inclusive representando aí todos esses elementos, trazendo todos os elementos estéticos do 1984. Cara, eu tenho uma parada pra falar que me incomoda pra caralho no filme, que assim, é o final do filme. O final, pra quem não lembra, né, o final, a galera começa a sair pela rua vestindo a capa e vestindo a máscara do V. Então toda a população se transforma no V e eles acabam subjugando, né, os soldados e acabam invadindo lá uma determinada sede que esses caras do partido estão. E por que isso me incomoda? Pensa comigo, mano. Quem é que mandou a porra das caixas com a máscara e com a capa? Foi o V? Ele colocou, tipo, sei lá, 20 mil caixas dessa num caminhão e saiu distribuindo de porta em porta.
Ele tem Amazon Prime, rapaz. Entrega rapidinho e olha o jabá aqui, ó.
Nossa, velho. Mas assim, eu entendo. É simbólico. É uma cena da hora pra caralho. Bem legal. Adoro essa cena. Mas eu fico pensando. E aí o primeiro maluco pegou a parada, leu a cartinha, vestiu e ele saiu na rua. E aí a galera falou assim, pô, olha ali, o maluco tá indo. E os caras foram se juntando a ele. Ou não, saiu todo mundo com hora marcada pra chegar naquela praça ao mesmo tempo. É uma parada meio, né?
Mas eu acho que o filme ele tem esse tom assim meio de poesia, porque o V, igual vocês falaram, ele é um super-herói, né, cara? Então, toma tiro, dança com a faca, pula, faz caralho a quatro.
Então... Cara, mas o que me incomoda, e aí assim, é por conta do meu problema mental, né? Que o governo é um super ditadura com câmera pra tudo quanto é lado. Inclusive, acertou nisso, né? Porque Londres hoje é a cidade mais vigiada do mundo, né? Maior número de câmeras e tal, tem pra Inglaterra inteira. Então é toda essa puta ditadura olhando tudo, confrontando tudo, e os caras não notaram, falaram assim, que estranho, olha aqui, hein? Todo mundo vai receber um pacote desse aqui, o que será que tem dentro? Ninguém se ligou?
É normal. Aliás, né? Tá aqui, ó, bunker subterrâneo do senhor V, né?
É.
Tem que ter uma suspensão aí, cara.
Mas vamos seguir aqui fechando o cast. Eu só quero dizer pra vocês, lembrem-se, meus amigos, lembrem-se do que tá por trás, qual é a mensagem. As pessoas não devem temer o seu governo, o governo é que deve temer as pessoas. O poder está em vocês. Vocês podem sim lutar pela liberdade, lutar pelos seus ideais, vocês não precisam ser oprimidos, não precisa colocar uma máscara para fazer isso, basta você enfrentar, exercer o seu direito, exercer a sua representação, exercer a sua liberdade. Vamos lá, vamos pôr essa porra para baixo.
Vamos lá, assim como estão fazendo hoje, cara, os carinhas do K-pop, né, estão muito mais progressista para frente aí do que muita gente, né, vocês estão acompanhando isso? Salve o K-pop, então.
Caralho, né? A gente tá saindo do Guy Fawkes pra falar do K-pop.
É a vida, a ironia, né?
Conta aí.
Não, é o seguinte, o pessoal do K-pop, eles estão organizando, assim, várias formas de resistência em Xangai e nos Estados Unidos e começando a articular movimentos interessantes aqui no Brasil, cara, financiando sites que estão sendo tirados do ar por fazerem críticas ao governo, desenvolvendo estratégias para resistir à repressão em Xangai, como organizar os protestos, distribuir máscaras, entre outras coisas mais. E é incrível como às vezes a gente fica criticando o pop e outras formas de música. E, por exemplo, agora cadê o punk, cara? Cadê o Dead Kennedys quando a gente precisa, né? Porra, vocês viram o que aconteceu, né? Entre outras coisas mais, e tá aí o K-pop que a galera acusa de bunda molagem e tudo mais, fazendo o que tá fazendo agora.
É, cara, o importante não importa que hino vai ter nessa revolução, mas a gente sabe que no final das contas ela será muito bem-vinda.
Então, você tinha dito também, Martioli, sobre o Doomsday Clock, que é o relógio para o apocalipse. Hoje, no dia que nós estamos gravando esse podcast, estamos no ano de 2020 e existe esse relógio, né? Existe uma iniciativa que, para alertar as pessoas do risco do fim do mundo, simbolizam isso na forma de relógio, quantos minutos faltam ou quantos segundos faltam para meia-noite. Meia-noite representando aí o fim, né? E em 2020 são 100 segundos para meia-noite.
Então, nestes 100 segundos que faltam, sugerimos que escutem nosso podcast Enquanto o Apocalipse Não Vem. Falou!